Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Jalmer Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você já é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui em mais uma apresentação do seu Central Esportes. Nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2024, e vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
Time tricolor vence a sua primeira partida da pré-temporada para 2025.
Moto.
A Ponto Norte lança novo uniforme para o próximo ano.
Maranhão.
O quadricolor maranhense goleia a seleção de Pindaré no seu primeiro jogo treino da pré-temporada.
Imperatriz.
Cavalo de Aço inicia sua segunda semana de preparação para a disputa do estadual e brasileirão da Série D. Vamos também trazer informações do Real Codó, que segue sem data para sua apresentação. Já na equipe do Tuntum, Leão dos Cocais anuncia mais um atleta para 2025. A equipe do Pinheiro começa a anunciar os primeiros profissionais para a próxima temporada. Outra informação também do Campeonato Maranhense da Série A é que o IAP apresentou nos últimos dias o seu novo elenco para a disputa do Campeonato Maranhense da Série A, com destaque para o volante Eloy, ex-Sampaio Correa, que retorna para a disputa do campeonato estadual. Vamos também trazer informações dos campeonatos que acontecem no interior do estado. Já pelo cenário nacional, a maranhense Raíssa Leal conquista mais um campeonato. Estas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jalmer Pereira.
Estou aqui, você aí, nós juntos para formar e mais um, para apresentar mais um Central Esporte, essa rede de comunicação que cresce a cada dia mais. Já são 20 emissoras parceiras na retransmissão do Central Esporte. E você que está acompanhando e você também que reproduz através da sua emissora, você pode nos informar para que possamos divulgar todos os dias aqui as emissoras parceiras nessa corrente pela informação esportiva. E já vamos começar o programa de hoje trazendo as informações do Papão do Norte, que lançou um novo uniforme nesse final de semana.
Moto.
Informações do rubro negro da Fabril com ele, Paulo Duarte, mais uma vez, seja bem-vindo, uniforme bonito, né? Sendo lançado nesse final de semana lá no CT Pereira dos Santos, Paulo.
Exatamente, direito à superprodução, viu, meu querido Jalber? Estamos aqui novamente para participarmos junto com você desse programa maravilhoso que é o Central Esportes. O Motoclube apresentou aí juntamente com a Superbola, né, o novo uniforme, né, e tiveram palcos não só como lá no CT Pereira dos Santos, também no Teatro Arthur Azevedo, fizeram lá uma superprodução com direito a modelos, maquiagem e tudo mais. Os uniformes realmente estão bonitos. Gostei bastante aqui, Jalber, para quem breve vão nos acompanhar por imagem, né, vão poder ver. Ah, quando a gente vê aqui falando de determinadas coisas como uniforme, né? Aqui do Moto tem o tradicional, né? Manto rubro-negro, tem a camisa toda branca com o escudo e também já lançaram um aqui verde e branco, olha só.
Pois é, fiquei até surpreendido, viu, grande Paulo Duarte, quando eu vi esse uniforme. É como se fosse ali, acho que é o América de Minas Gerais, né, que é mais ou menos parecido.
Verdade, né? verdade.
Assim, foge um pouco das tradições do Moto, que é como já diz a tradição, é rubro-negro.
Rubro-negro, né?
Em preto e vermelho, mas será que... Eu não lembro se foi o Flamengo uma vez que lançou uma camisa amarela, você lembra?
Lembro. De vez em quando aí os grandes clubes gostam de surpreender, né?
Fugir do normal,
né? Do padrão, fora do normal. Mas enfim, foi um grande evento, tá? E fizeram referência, né? Escolhendo lá o Teatro Arthur Azevedo como um dos palcos, que é uma tradição cultural do Maranhão, assim como o Motoclube também, né? Que é o Papão do Norte, e tem uma marca histórica aqui no nosso estado. Papão do Norte lançando o seu uniforme em dois eventos, não só no CT Pereira dos Santos, como também no Teatro Arthur Azevedo, meu querido Jauber Pereira.
Obrigado ao grande Paulo Duarte. Só para confirmar também, teve a presença de muitos torcedores, né, lá no CT Pereira dos Santos para acompanhar a equipe.
Recebemos aqui as imagens, realmente muitos torcedores compareceram lá ao local e foi uma festa bonita, pois do jeito que o Papão merece.
Teve show, enfim, muita coisa rolou lá nesse final de semana.
Foi realmente um 0800 bacana lá para a galera que curte.
Vou chamar o Paulo.
Até amanhã, meu querido.
Beleza, amanhã você volta com outras informações do Papão do Norte, que já vai iniciar o segundo mês de preparação para a disputa do Campeonato Maranhense do ano que vem e também a Pré-Copa do Nordeste. Agora vamos sair do CT Pereira dos Santos e vamos para o Parque José Carlos Macieira.
Sampaio.
O tricolor maranhense vence a sua primeira partida da pré-temporada. E as informações do Sampaio é com ele. É com você, Noel.
Olá, Jauber Pereira. Com gols do meia Alan Stense e dos atacantes Adriano e Bacurau, que está em período de teste no CT José Carlos Macieira, o Sampaio Corrêa venceu o IAP pelo placar de 3-1 neste último sábado à tarde. O jogo treino foi realizado no próprio CT da Bolívia Querida. O técnico da Bolívia Querida, Felipe Surian, fez uma avaliação sobre esta atividade.
Estava dentro da programação, né? Nosso objetivo era esse, fazer uma semana boa, muito forte, fisicamente terminar a semana com amistoso, com jogo treino. E tivemos a oportunidade de trabalhar com o IAP, né, sub-20, uma equipe muito bem treinada pelo professor, o Arlindo Maracanã, e fizemos um bom jogo, né? Os atletas ali, a gente pôde dar oportunidade a todos, movimentação muito boa, né, tirando um pouco desse peso de parte física, né, e semana que vem a gente inicia a semana já com um pouco mais de condição de até analisar o que foi feito nesse jogo para a gente corrigir já para a semana seguinte. Nós vamos ter mais de três amistosos até o início da competição. A gente sabe que pela distância a gente fica longe de outros eixos de equipes profissionais também, para a gente marcar amistosos nessa condição, e as equipes que são próximas vão também disputar o campeonato. Então a gente está buscando, né, o Francisco tem buscado adversários aí, mas tenho certeza que nós vamos fazer diante dessa pré-temporada bons jogos, né, bons trabalhos para chegar forte já no dia 11.
O Sampaio Corrêa ainda está no mercado da bola e, por último, recebeu dos jogadores que já haviam sido anunciados o atacante João Lenger, que, portanto, já está integrado ao elenco do Sampaio Corrêa. Além disso, o Tricolor de Aço anunciou mais duas novidades. O volante Isaías, jogador de 24 anos de idade, natural de São Paulo, tem experiência no futebol paulista, passou em equipes como Juventus e também São Carlense. E o zagueiro Eduardo, de 22 anos de idade, natural do estado das Minas Gerais, que já teve passagens em equipes como o 15 de Jaú de São Paulo e o Rio Branco do Espírito Santo. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Noel Soares, trazendo as últimas lá do Parque José Carlos Macieira. Além de ter realizado esse jogo treino contra a equipe do IAP no último sábado, o time também realizou, anunciou, na verdade, novos reforços para a próxima temporada. O Sampaio se reforçando para que possa ter uma temporada bem melhor do que foi essa temporada de 2024. Uma temporada que deve ser esquecida. Muito ruim para a equipe tricolor, embora tenha conquistado o título do Campeonato Maranhense da atual temporada. Muito ruim, eu falo, justamente porque o Sampaio não conseguiu se manter para a Série C do ano que vem. Ainda tentou no STJD, mas o fato é que no momento o time vai sim disputar a quarta divisão do Campeonato Brasileiro de 2025. Agora vamos direto para o Parque Valério Monteiro, que o Maranhão também realizou partida amistosa nesse final de semana.
Maranhão.
No seu primeiro jogo treino dessa fase de preparação, o time do MAC foi a campo nesse domingo, enfrentou o time, a seleção de Pindaré. Esse jogo aconteceu lá no Parque Valério Monteiro, quando o time atleticano venceu pelo placar de 6-0. Gols marcados por Quecinho, marcou duas vezes, assim como Cleicione e ainda Dieguinho. Vagalume ainda fez o outro gol da equipe lá do Parque Valério Monteiro. O time do MAC que encerrou a sua segunda preparação, segunda semana de preparação, e a expectativa é que venha realizar mais um jogo treino ou mais uma partida amistosa antes daquele confronto diante da equipe do Alto do Piauí, que está programado para acontecer no próximo dia 29 aqui na capital maranhense, mas em estádio ainda a ser definido pela sua diretoria. O time do MAC, que ainda deve contratar pelo menos mais um atacante de área, para substituir ao Rafael, que foi emprestado ao time do Parnaíba, lá do Piauí, e também o volante Pedro Guilherme, outro atleta que saiu lá do Parque Valério Monteiro e vai reforçar a equipe piauense na disputa do ano que vem. Então, a expectativa é que nos próximos dias atletas sejam anunciados lá no Parque Valério Monteiro. Vamos ter que ir a um rápido intervalo e na volta tem mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Esportes. Estamos apresentando Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Voltamos a apresentar Central Esportes.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora, e você continua interagindo com a gente, onde quer que você esteja, seja um repórter colaborador aí do seu bairro, da sua cidade e também do seu estado, trazendo as informações esportivas. Olha, o Real Codó ainda segue com data indefinida para a sua apresentação, assim como os seus atletas que vão participar do Campeonato Maranhense da Série A pela primeira vez na sua história. Um time de Codó já participou em outra oportunidade, mas foi com outro nome. Mas o Real Codó é a primeira vez que irá participar do Campeonato Maranhense da Divisão de Elite. Inclusive, o time da região dos Cocais foi o campeão da segunda divisão deste ano, mas até agora não apresentou o seu elenco. O que se sabe é que apenas o Marcelo Sá será o seu treinador, até porque a maioria dos atletas que estavam disputando a segunda divisão pela equipe das região dos Cocais, esses jogadores estavam emprestados, pertenciam a outras equipes ou pertence a outras equipes, e após a conclusão dessa competição retornaram para os seus respectivos elencos, como é o caso do Bedeu e também o Fernando e ainda o Dieguinho, que são jogadores do Maranhão Atlético e que estavam lá na equipe de Codó, e assim outros atletas de outras equipes. Mas quem já está treinando, inclusive apresentou um novo reforço nesse final de semana, é a equipe do Tuntum, e a equipe do Pinheiro também começou a apresentar os seus jogadores. Mas quem tem mais informações da região é o nosso repórter Riba Filho.
Regional.
Olá, Jauber, e a você ligado no Central Esportes. Além de intensificar as atividades de pré-temporada, o time do Tuntum anunciou no final de semana mais um reforço para a disputa do Campeonato Maranhense de 2025. Trata-se do atacante Adria, que tem 27 anos e jogou aí pelo Leão dos Cocais, o Real Codoviana, a conquistar o título da segunda divisão do Maranhense. Com passagem pelas categorias de base do River do Piauí e pelo time sub-23 do Sampaio Corrêa, ele já atuou profissionalmente pelo Maranhão e AP Craque de Goiás. Ele foi um dos destaques do Real Codoviana, marcando 3 gols em 10 partidas. Agora o Tuntum já tem 22 atletas confirmados no elenco que vai disputar o Campeonato Maranhense de 2025. Será comandado pelo técnico Marlon Coutrin. E o elenco Dos 22 atletas confirmados até esse momento pelo Tuntum são esses: goleiros Chicão e Marquinhos, zagueiros João Vitor, Paulo Maranhão, Matheus Magalhães e Robinho, lateral direito Romário, lateral esquerdo Gugu, Matheus e Brian, volantes Leandro, Rayan, Vitor e Felipe, meias Neto Maranhão, Vitor, Emerson e Renanzinho, os atacantes Kio, Bruno Lopes, Kleber Pereira, Adria e Dininho. E agora vamos destacar as notícias do PAC. O Pinheiro, depois de algumas semanas resolvendo questões burocráticas sobre a participação no Campeonato Maranhense de 2025, a diretoria do PAC anunciou nesse final de semana os primeiros reforços para a temporada de 2025. Trata-se do lateral direito Júnior Gama, de 26 anos, que foi revelado nas categorias de base do Pinheiro, e ele vai para a 8ª participação pelo elenco do Búfalo da Baixada. Ele também já atuou pelo Timon, Itapipoca do Ceará, Cordina e Tocantinópolis. E nesse ano de 2024, jogou pelo time do Tuntum em 9 partidas do Campeonato Maranhense da Primeira Divisão. E o outro contratado foi o Meia Neto, 26 anos. Iniciou a carreira profissional pelo Pinheiro, onde atuará pela 6ª vez, desde que deixou as categorias de base. Ele teve passagem pelo Sampaio Corrêa, Tunaluso, Pedreira e Tupiranga do Pará, Tuntum e Imperatriz. Em 2024, Neto disputou 13 jogos e marcou 5 gols pelo Pinheiro, no Campeonato Maranhense. E depois teve passagens pelo Trem do Amapá e São José de Ribamar. Nos próximos dias, o time do PAC deve anunciar mais contratações e confirmar a comissão técnica. Após concluir a montagem do elenco, Búfalo da Baixada vai analisar a possibilidade de amistosos ou jogos treino da pré-temporada. Riba Filho do Médio Merim para o Central Esportes.
Muito obrigado ao repórter Riba Filho trazendo as últimas informações, tanto do Tuntum como também da equipe do Pinheiro. O Tuntum anunciou mais um atleta e o Pinheiro anunciou os dois primeiros nomes para a próxima temporada. Como disse o Riba, trata-se de dois jogadores importantes. O Júnior Gama, lateral direito, bastante, um jogador muito bom tecnicamente, como também taticamente, o mesmo acontecendo com o meio atacante Neto. Os dois atletas são oriundos lá da cidade de Pinheiro, inclusive o Neto é chamado de Neto Paca, porque é lá do bairro Pacas, na cidade de Pinheiro. A perspectiva é que nos próximos dias novos nomes sejam anunciados. Agora está demorando um pouco, viu? Porque já são, o Pinheiro já vai jogar aí dia 12, ou dia 11 ou dia 13, na verdade dia 11 ou dia 12 de janeiro. Então aí terá pouco mais de 20 dias para poder realizar a sua preparação para a próxima temporada. Agora vamos direto à região sul do estado. Vamos trazer as informações do Cavalo de Aço aqui no Central Esportes. Com as informações do time colorado, está chegando ele. Sérgio Rodrigues. É com você, Sérgio.
Um grande abraço para você que acompanha o programa Central Esportes. E a expectativa para o início de mais uma semana de trabalhos da equipe do Imperatriz, time mais querido da região tocantina, que desde a sua apresentação trabalhou no município de João Lisboa, as atividades realizadas no estádio Tomezão, sob o comando do treinador Júnior Amorim. E nesta semana, muito provavelmente, os treinos do time do Imperatriz serão realizados também no estádio Tomezão, em João Lisboa. A diretoria pretende, inclusive, para que seja liberado o gramado do estádio Frei Epifânio esta semana, pelo menos em 2 oportunidades, para que o time do Imperatriz, o elenco, possa trabalhar no gramado do Frei Epifânio da Badia, que passa por reforma para a abertura do campeonato estadual. Em relação aos jogadores, ao grupo, 2 jogadores ainda não se apresentaram. O que deve acontecer nas próximas horas? O zagueiro Igor Caldeira e o atacante Lucas Formiga. Os dois estão sendo aguardados em Imperatriz nas próximas horas para que possa ser, então, concluída essa fase de contratações. E aí o elenco será fechado, nesse primeiro momento, com jogadores da base. Pelo menos 6 a 7 garotos da base serão aproveitados para fechar o grupo para o início do Campeonato Estadual 2025. Em relação a amistosos, 2 já estão confirmados contra a equipe paraense do Águia de Marabá. Dias 27 de dezembro e 4 de janeiro, marcando aí a pré-temporada e, claro, se aproximando já dos dias finais para a estreia no Maranhense, dia 11, no Frei Epifânio da Badia, quando o Cavalo vai receber a equipe do Sampaio Corrêa. Destaque do time cavalino da região tocantina, Sérgio Rodrigues para o programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues trazendo as últimas do Cavalo de Aço. E olha, o IAP apresentou nesse final de semana o seu elenco para a disputa do Campeonato Maranhense da Série A. Então teve esse evento aí nesse final de semana, onde foram apresentados todo o elenco, foram apresentados os jogadores e também a comissão técnica. O grande destaque do time ficou para o volante Eloy, que já havia anunciado a aposentadoria aos 37 anos, mas voltará aos gramados desta vez com a camisa do IAP. Ainda como destaque, teve a apresentação do técnico paraense Pedro Paulo, de apenas 46 anos. Ele vinha trabalhando sub-20 lá do Piauí e durante a carreira esteve como auxiliar técnico de clubes como Tunaluso de Belém do Pará, Nação e River lá no Piauí e também passou pelo Moto Clube. A comissão técnica ainda terá Jorge Filho na preparação física, Leonardo Rodrigues como treinador de goleiros, Matheus Padilha de análise de desempenho. Ex-Motoclube, Arilson Silva será o diretor de futebol. A comissão técnica, a comissão e o elenco foi apresentado no total de 20 jogadores. Vamos rapidamente aqui a relação dos jogadores. Goleiros, o Anderson Alves e o Cássio Henrique. Laterais, Guilherme Rocha e João. Zagueiros, Pedro Costa, Denilson Souza e Patrick Gentil. Volantes, João Felipe, Marcos e Yuri, Jonathan Vitão e Maicon. Meias, Eloy, Paulo Vitor e Natan. Os atacantes, Henrique, Paulo Vitor, Tiaguinho, Júnior Barbosa e também o Erivelton, todos os jogadores, juntamente com a comissão técnica que foram apresentados lá na equipe do IAP. Agora vamos falar de esporte regional. Olha, tivemos final de semana movimentadíssimo lá na cidade de Capinzal do Norte. Quem tem as informações é o repórter William Coelho.
Olá você que acompanha a Central Esportes, olá Jauber Pereira. Nesse final de semana a bola rolou aqui em Capinzal pela terceira fase da Taça Cidade e no sábado tivemos a vitória da equipe do Vista Alegre pelo placar de 2-1 sobre a equipe do Grêmio, e ontem a equipe do Fute Fuxico goleou a equipe do Atlético Belgrano pelo placar de 8-0, e no próximo final de semana vai rolar a semifinal. No sábado, dia 21, a Vista Alegre recebe a equipe do Terreirão, e no domingo a equipe da Escolinha do professor Robson Galego recebe a equipe do Fute Fuxico. William Coelho, de Capinzal do Norte, para a Central Esportes.
Muito obrigado, repórter William Coelho, trazendo as últimas informações. Olha, tivemos também bola rolando na cidade de Porto Franco. Tivemos os seguintes jogos. Tivemos a vitória do Vila Lobão, que venceu a equipe do Pixote por 1-0, a Escolinha venceu a equipe do São Domingos pelo placar de 3-1. Esses jogos foram válidos pela semifinal do Campeonato Municipal da cidade de Porto Franco. A final vai acontecer na próxima quinta-feira, às 20 horas, no estádio Manuel Panelada. Vila Lobão e Escolinha JC vão sim enfrentar. O final do campeonato estava programado para acontecer no dia 21, mas foi antecipado para esta quinta-feira, dia 17. A entrada custará apenas 1 quilo de alimento não perecível para serem doados às famílias carentes daquele município agora no período do Natal. Obrigado aí às pessoas que mandaram aqui, o rapaz aqui que nos mandou aqui as informações direto lá da cidade de Porto Franco. É o diretor da rádio lá de Porto Franco, Valdir Chaves. Olha, gente, a Raíssa Leal conquista pela terceira vez o campeonato de skate. Quem tem as informações é a Cristiane Ribeiro.
Raíssa Leal, de 16 anos, é tricampeã da Liga Mundial de Skate Street. O título inédito foi conquistado neste domingo no ginásio lotado do Ibirapuera, em São Paulo, ao vencer de virada a disputa com 4 japonesas e 1 australiana. Ela errou as 2 primeiras apresentações das manobras na competição final. Sem poder errar mais, Raíssa foi para o tudo ou nada e arrancou notas excelentes nas 3 últimas apresentações de manobras para manter o Brasil na hegemonia no skate street feminino mundial. E levou o ginásio do Ibirapuera ao delírio ao cravar a nota de 9.1 na quinta e última chance. A fadinha do skate é a primeira atleta brasileira a ganhar o título 3 vezes seguidas neste campeonato. Além do troféu, Raíssa, que conquistou o bronze na Olimpíada de Paris, ganhou o prêmio de $100 mil, o equivalente a R$ 600 mil, a maior premiação do skate atualmente. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Muito obrigado a Cristiane Ribeiro e com essa a gente se despede aqui do Central Esporte. Fica o convite para que possamos nos reencontrar amanhã neste mesmo horário na sua emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.